Boa noite, gente. Graça e paz. Aleluia. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando da palavra mais uma vez nessa noite. Para mim é sempre uma grande honra poder compartilhar a palavra com vocês aqui nessa igreja, meus irmãos, né, meus amigos. E hoje o pastor ele me direcionou a falar sobre um assunto que é bem básico da vida cristã. É o embasamento mesmo de uma vida cristã, mas ele é um tema essencial para todo crente que quer crescer, se desenvolver e provar de uma vida abundante. É para mim e para você. Amém? Então, provavelmente vai servir como vacina para muitos, para mim em primeiro lugar, mas é as doutrinas que são muito básicas, né? Os temas que são básicos da vida cristã, eles são essenciais. Porque se a gente não ouvir e se alimentar dessas verdades, sempre, às vezes a gente pode cair no engano, no esquecimento, não é verdade? Então, antes de mais nada, eu queria saber, tem alguém que visita a gente hoje pela primeira ou pela segunda vez? Ninguém? Ninguém está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Que veio aqui na nossa igreja pela primeira ou segunda vez? Todos de casa? Amém, amém. Então, hoje, nós vamos falar um tema a respeito de renovação da mente. Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria Mente Renovada é uma Vida Transformada. Amém? Porque é através da renovação da mente que a gente cresce como cristãos, a gente evolui na nossa caminhada e a gente pode realmente provar de todas as verdades contidas na palavra para ter a nossa vida transformada em todas as áreas. Amém? Então, a gente vai estar falando sobre isso hoje. Eu queria já começar pedindo para vocês abrirem a Bíblia de vocês comigo, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Que é o texto ali base a respeito de renovação da mente. Então, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 2. Vocês encontraram? Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente vê, então, duas instruções. Primeira, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, no versículo de número 1, santo e agradável a Deus. E, em seguida, né, além da gente fazer isso com o nosso corpo, a instrução bíblica é para que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente. E aí, para a gente conseguir renovar a nossa mente, a gente renova a nossa mente por onde? Pela palavra. Eu sei que você sabe disso. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender a respeito de o que nós somos e o que, que a gente tem que fazer com cada uma das nossas partes. Você provavelmente já ouviu falar que você é um ser em três dimensões, que você tem um corpo, você é um espírito, você habita em um corpo e você tem uma alma. Amém? Então, você é composto por essas três partes. O seu espírito, ele já foi salvo quando você nasceu de novo. Então, para você ter a salvação no seu espírito, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você nunca fez isso, hoje você tem uma ótima oportunidade para fazer. Amém? Mas se você já aceitou Jesus como seu Senhor, você já tem o seu espírito salvo, recriado e renovado. Quanto ao seu corpo, ele ainda vai ser salvo lá na volta de Jesus, mas você precisa fazer algo com ele hoje. Quanto ao seu corpo, conforme nós lemos, cabe a nós, então, mortificar a nossa carne, crucificar o nosso corpo, subjugar ele à servidão do nosso espírito. E aí a gente entra no alvo, né, do nosso assunto de hoje, que é a alma. A alma e mente, né, está se referindo à mesma parte do nosso ser. Então, a alma, ela precisa ser renovada pela palavra. Quando a gente nasce de novo, quem nasce de novo é o nosso espírito. Mas a gente continua com a mesma alma que a gente tinha antes e a gente continua no mesmo corpo que a gente tinha antes. Quando eu nasci de novo, meu corpo ele não ficou diferente do que eu já tinha e os meus pensamentos eles não mudaram instantaneamente logo que eu aceitei Jesus. Mas essa mudança nos pensamentos, essa mudança na forma como a gente enxerga as coisas, na forma como a gente pensa e confessa as coisas, ela acontece conforme a gente vai se expondo à palavra. Amém? Então, a renovação da alma, ela acontece pela exposição à palavra, pelo nosso contato, conforme a gente lê, conforme a gente ouve, a gente aprende. Consequentemente, se a gente entende, a gente confessa e a gente começa a mudar também o nosso procedimento. Afeta as nossas atitudes. Amém? Então, a gente precisa renovar nossa mente para que a gente não se comporte da mesma forma como a gente se comportava antes de nascer de novo. Eu mudei um bocado, apesar de que eu aceitei Jesus adolescente, né? Não tive uma vida e muito longa antes de aceitar Jesus, mas eu percebi mudanças em mim, até na minha personalidade, depois que eu aceitei Jesus. E você provavelmente provou de muitas mudanças na sua vida também. Amém? Quando a gente nasce de novo, a nossa mente ela ainda não está alinhada com o nosso espírito que foi recriado. A gente precisa alinhar ela para servir à vontade de Deus que está contida na palavra dele. Então, a gente precisa começar, né? Quando a gente nasce de novo, a gente precisa começar a substituir os pensamentos errados que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, porque toda a experiência vai gerando um aprendizado. Então, desde pequeno, a gente vai aprendendo coisas e, muitas vezes, coisas que não são alinhadas com as verdades da palavra. Quando a gente nasce de novo, a gente precisa substituir esses pensamentos errados por pensamentos que Deus tem sobre nós. Amém? E aí, talvez o mundo, né, as situações que você já tenha vivido, possa te fazer pensar que eu não sou boa o suficiente mesmo. Ou você pode pensar também, as coisas para mim nunca dão certo, é assim mesmo. Né? Ou você pode pensar assim, eu acho que eu não fui criada por Deus para fazer nada de muito importante. Sabe, esse tipo de pensamento, ele não vem de Deus. Amém? Deus não faz nada sem propósito, você foi criado com um propósito. Você foi criado para dar certo, sim. As coisas que você faz têm que dar certo, sim. Amém? E renovar a mente nesse caso, né, é parar de pensar assim e pensar como Deus pensa. O que, que Deus pensa sobre você? Que você foi criado com um propósito. Que Deus, ele é a fonte da sua provisão. Então, o que você colocar as mãos para fazer vai dar certo. O trabalho que você propor a fazer vai prosperar. Ele é a fonte da sua provisão. Amém? E que tem algumas obras que foram preparadas especificamente para você, por Deus. Tem pessoas que especificamente você vai alcançar. Tem funções no reino de Deus que especificamente você, Deus, preparou para fazer. Amém? Aleluia. Então, muitas pessoas, às vezes, não desfrutam das bênçãos que Deus já conquistou para elas porque elas não conseguem se ver da mesma forma como Deus as vê. Porque aí a gente precisa colocar as lentes de Cristo para que a gente consiga enxergar a gente mesmo da forma como Deus vê a gente. E também os outros, né? Parar de enxergar os outros a partir de seus defeitos e começar a enxergar como ele também é um filho de Deus. Também é próspero, também é abençoado. Amém? E enxergar não só você, mas também enxergar os outros através da perspectiva de Deus. A Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso significa, então, que Jesus levou sobre Ele mesmo o nosso pecado e, em troca, Ele deu para a gente a justiça dEle. Você tem noção da grandiosidade que é isso? Você ser feito justiça de Deus? Ele morreu como um pecador, mesmo sem ter sofrido pecado nenhum, por nós que éramos pecadores, para que a gente fosse tratado como justiça de Deus. E a justiça aqui não é algo assim que a gente conquista por esforço. Não adianta, por mais que a gente se esforce, não é com o nosso esforço que a gente conquista a justiça de Deus, mas é pela fé em Jesus Cristo. E se você já nasceu de novo, se eu já nasci de novo, nós já somos feitos justiça de Deus. Amém? Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a gente como um pecador. Ele vê a gente como alguém que é perdoado, que é limpo e que é aceito. E a gente tem que renovar a nossa mente para que a gente consiga se enxergar realmente dessa forma. Esse é quem eu e você somos na realidade, na verdade. Essa é a verdade, não é simplesmente a imagem que Deus tem, mas a minha imagem é diferente. Não, é verdade que a imagem que Deus tem sobre mim e você é que é a verdade sobre nós. Amém? Então, não é orgulho nenhum você dizer, não é orgulho e nem soberba você dizer que eu sou justiça de Deus. Na verdade, é uma afirmação da fé que você tem no que Cristo fez por você. Amém? A gente tem mesmo que vestir isso e falar e declarar sobre nós mesmos. Eu sou justiça de Deus. Eu sou feito para dar certo. Eu nasci para dar certo. Tudo onde eu coloco as minhas mãos prospera. Todos os planos que eu tenho gerado no meu coração vão dar certo. Amém? Por quê? Porque nós somos feitos justiça de Deus. A gente não está mais na posição que estava antes. A gente está numa posição muito privilegiada agora. E sabe, a justiça de Deus para conosco, ela é ilimitada. Ela não tem limites. Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele pode fazer tudo por você. Tudo. Já está tudo disponível para você. Porque o sacrifício que Jesus fez, ele foi um sacrifício perfeito. Sem nenhum defeito. Mas essa vida abundante, que é ilimitada da parte de Deus, ela pode ser limitada na sua vida se a gente não renovar a mente. Porque se a gente não renova a mente, a gente não consegue acessar essas coisas. Você entende? Amém? Então, quando uma pessoa ela se submete à palavra e ela abandona os seus próprios conceitos, ela muda os seus pensamentos para ficarem alinhados com a palavra, ela consegue se ver como Deus a vê, como justiça de Deus, como filho, como amado e como abençoado. Amém? Esse é quem nós somos de verdade. E sabe, às vezes a gente pensa o contrário, porque Satanás, ele lança alguns enganos na nossa mente. Lança dúvidas, lança ideias, lança pensamentos que são contrários à palavra. E a gente tem que tomar cuidado para isso não fazer ninho na nossa cabeça. Porque se a gente não prestar atenção, quando a gente se dá conta, já fez. Não é verdade? Uma mente oprimida, culpa, baixa autoestima, falta de esperança nas coisas. Isso é tudo causa das setas e sugestões que Satanás lança sobre a nossa mente e a gente pode ser que aceite. Porque a gente sabe que em Cristo a gente não é nada disso, não é verdade? Então por que que às vezes a gente se vê dessa forma? Porque Satanás ele não pode te tocar, mas ele pode te dar sugestões. E se a gente não tem a mente renovada pela palavra, às vezes sem perceber a gente pode acatar essas sugestões e tomar como verdade na nossa vida o que não é. E dessa forma a gente acaba limitando a atuação do poder de Deus em nós e na nossa vida. Pela falta da renovação do nosso entendimento. E sabe, tem que ser igual tomar banho, tem que ser igual comer, escovar o dente, tem que ser todo dia. Tem que ser constante. Você não vai renovar a mente, a gente não vai renovar a mente vindo aqui no culto, assistindo o culto, indo embora e só voltando no próximo culto dias depois. E em uma hora de ministração de palavras, às vezes não chega nem a uma hora, a gente não consegue receber todo o alimento espiritual que a gente precisa para manter a nossa mente sempre renovada. Isso significa, então, que a gente precisa ter a disciplina espiritual de orar e ler a palavra no nosso dia a dia. Amém? Aleluia. Então, a gente pode dominar os nossos pensamentos, levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. O Senhor, ele tem misericórdia das pessoas que estão passando por situações em que Satanás tem oprimido os seus pensamentos. Sabe, Deus, ele pode levar o consolo para essas pessoas, mas a vida delas só vai ser transformada mesmo quando a mente for renovada pela palavra. Quando a palavra entrar, ela entender, confessar e praticar. Aí a diferença acontece. Senão vai ficar sempre dependendo da misericórdia de Deus em consolar, consolar, consolar. Sabe, Deus, ele quer que você tenha a liberdade, que você seja plenamente feliz todos os dias. Que não seja uma montanha russa de tô mal, tô bem, tô mal, tô bem. Não. A gente sabe que o dia mal às vezes chega, mas não tem que ser essa a constante da vida do crente. Tem que ser uma constante de paz e alegria. Amém. Aleluia. Kenneth Hagin, ele afirma lá no livro A Igreja Triunfante a seguinte frase, eu vou ler para vocês. Muitos cristãos estão atribuindo a Satanás alguns problemas que não são causados por ele, mas que são causados pelo fato de suas almas não serem salvas, suas mentes e emoções não serem renovadas com a palavra de Deus. Porque uma mente não renovada é a maior área onde os crentes podem dar acesso a Satanás. Portanto, o crente precisa entender como receber a palavra enxertada para salvar a sua alma. Assim, ele pode fechar a porta para o diabo. Isso resume muito bem isso aqui que eu estou falando com vocês, né? Na sua alma é o único ponto em que Satanás ele pode fazer alguma coisa contra você. Ele pode lançar sugestões. Mas se você está acatando, a responsabilidade é sua. É minha e sua. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso para refutar todos esses pensamentos que a gente sabe que não vêm de Deus. Quando a mente ela é renovada, a pessoa ela passa a se ver então como justiça e aí ela consegue alcançar tudo aquilo que Deus tem para ela. E a nossa atitude com a palavra, ela determina o quanto a gente desfruta daquilo que Deus já preparou para nós. É como se o espaço que Deus tem na gente fosse proporcional ao espaço que a gente dá na nossa vida para a palavra dele. Pela meditação, pela confissão e pela prática da palavra. Então a gente sempre ouve, né, falar aqui na nossa igreja que a gente precisa viver em alegria e paz, independente das circunstâncias. E eu não sei você, mas eu já passei por situações em que eu tive muita dificuldade para manter a alegria e paz, dependendo da circunstância. Porque às vezes tem circunstâncias que batem doído. Mas a gente precisa aprender a viver dentro dessa alegria e paz, mesmo diante das circunstâncias. Isso é treinável. Isso é treinável. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E se a gente não pratica, aí a gente não vive. Se a gente não vive, a gente não vive bem, né? Porque vem a circunstância, ela bate e a gente cai. Não pode ser assim. Então, sabe como que a gente consegue viver tendo esse comportamento de alegria e paz mediante as circunstâncias que se levantam na nossa vida? A gente consegue ter esse comportamento somente quando a nossa mente ela está firme no Senhor e nas verdades da sua palavra. Firme, bem firme. Lá em Isaías, no capítulo 26, fala que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus, porque esse confia nele. Então, a paz, ela provém da nossa confiança em Deus. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, a gente entende e entrega tudo a Ele. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz para nós orarmos, nós darmos ações de graça a Deus. A gente vai agradecer pelo motivo da nossa oração, já crendo que recebemos. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Por quê? Não adianta nada a gente orar, pedir alguma coisa ao Senhor, entregar ao Senhor, dar ações de graça e depois sair confessando o contrário daquilo que a gente errou, daquilo que a gente orou. Porque a gente está amassando a nossa oração e jogando no lixo. Não é verdade? Só quem medita e confia realmente na palavra consegue permanecer firme nos dias difíceis. Eu vou repetir. Só quem medita na palavra, não só lê, não só ouve a ministração, mas guarda na mente, fica pensando naquilo ali, medita, e essa meditação vai te ajudar a gerar confiança, é que consegue permanecer firme, andando em alegria, em paz, num momento difícil. Porque se a gente não está firmado na hora que a tribulação bate, a gente, às vezes, não consegue permanecer firme. Não é verdade? Então, a gente precisa se firmar na palavra, se firmar nas promessas de Deus, para que a gente consiga confiar e desfrutar dessa paz em meio à tribulação. Amém? E você pode se perguntar, mas como é que eu vou manter a paz se eu estou doente? Como é que eu vou manter a paz se eu estou com dor? Como é que eu vou manter a paz se eu tenho um boleto que vai vencer hoje e eu não tenho dinheiro na conta para pagar? Sabe, eu já soube o que é, muito bem sobre o que é sentir dor, estar doente e ter que manter a paz e a alegria. Sabe, quando eu comecei a ficar doente, né? A maioria dos irmãos já me conhece, sabe que eu, há uns 2 anos atrás eu fiquei muito doente. E eu precisei fazer uma cirurgia de última hora, porque eu estava ruim mesmo. Tá? Eu tive uma doença chamada endometriose, muitos de vocês, né, principalmente as mulheres, devem conhecer. E era uma situação em que, de 30 dias, 15 dias eu passava com dor, mas era dor. Não era dorzinha, era dor. De tomar tramal e não passar a dor. E os outros 15 dias do mês eu passava bem. E aí, então, nesses 15 dias em que eu passava mal, tinha dias em que, se eu não estava firmada na palavra, se eu não estava com a minha mente renovada, eu tinha tendência de murmurar. Eu tinha tendência de achar que era assim mesmo, que eu ia ter que suportar aquilo para o resto da minha vida, sendo que a palavra já disse que nós somos sarados, que nós somos curados, que Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Além disso, eu ficava desanimada, ficava triste com aquela situação, chorava com aquela situação, por quê? Porque era muito incômodo. E aí eu ia de médico em médico e os médicos não descobriam o que eu tinha. Até que, depois de, né, muito insistir ali, me firmar um pouco mais na palavra, confiar um pouco mais no Senhor, as coisas elas foram destravando, nós descobrimos o que eu tinha. E sabe, eu orei até o último dia, até o dia da minha cirurgia, para que Deus me curasse sem eu precisar fazer a cirurgia, mas eu tinha consciência de que eu seria curada de alguma forma. Não foi um milagre instantâneo que me curou. Deus fez da forma como Ele quis. Ele quis usar os médicos para operar a cura na minha vida e amém. A minha cirurgia foi uma benção. A minha recuperação foi extraordinariamente bem. E hoje eu nunca mais senti dor. Eu não sinto um pingo de dor. Quando chega o período em que eu sentia dor antes, eu nem percebo. Quando eu vejo, já chegou. Né? Por quê? Porque ao longo desse processo, eu fui entendendo que eu precisava mudar o meu posicionamento diante daquilo. Se eu não mudasse o meu posicionamento diante daquilo, eu ia continuar levando porrada, todo mês passando mal, passando mal, passando mal, e aceitando aquilo para a minha vida. E aí o que eu comecei a fazer? Todo mês, quando vinha, eu começava a declarar, e o Mateus do meu lado, declarando. Declarando cura, declarando que aquilo ia passar, declarando que a gente ia descobrir o que estava acontecendo, e a gente ia buscar um tratamento, e a coisa ia acontecer. Declarando que não ia ficar sequela nenhuma daquela cirurgia, daquele procedimento, e não tive nada. Mas enquanto eu não me posicionei, as coisas ficaram travadas. Eu fiquei passando mal por uns bons anos. E já era crente, sentava na igreja toda semana, ouvia a palavra. Mas em todas as outras áreas da minha vida, eu era muito boa em declarar, em crer. Mas nessa área em específica, eu falhava. Não sei você, se você tem alguma área em específico na sua vida que você precisa renovar a sua mente a respeito daquele assunto para que você não fale mais e não pereça mais naquela área. Só você conhece o seu coração e a sua vida. Mas eu tenho consciência de que essa área de saúde era uma área que eu precisava renovar a mente, mudar meu pensamento, mudar minha confissão, para que eu conseguisse andar de acordo com a palavra e aí Deus pudesse mover a situação ao meu favor. Amém? Então, toda pessoa que precisa receber cura, ela precisa ter a certeza de que essa é a vontade de Deus. Eu tinha certeza de que a vontade de Deus era que eu não passasse por aquilo. Certeza absoluta. Eu tenho certeza de qual é a vontade de Deus para a minha vida, com relação a essa área de saúde. Mas eu precisei passar por umas situações que, gente, se eu tivesse renovado a minha mente antes, talvez eu não teria passado, não. Provérbios, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é vida e é saúde para o nosso corpo. Como que uma palavra é saúde para o nosso corpo? Porque a palavra, quando ela é compreendida, você medita nela, você entende, você confessa, aí ela vira saúde para o seu corpo. Somente a informação de que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades, tudo isso aí a gente já sabe. Você sabe, não sabe? Porém, não adianta só a gente saber. Isso tem que enraizar na gente. Tem que virar uma verdade absoluta no nosso coração. Fé é isso, é fé aquela que não duvida. A gente crê porque crê. Amém? E essa palavra, quando a gente crê, quando a gente tem fé nela, aí ela vira saúde para o nosso corpo. Aí a gente desfruta de saúde divina. É absolutamente necessário a gente ter renovação da mente pela palavra para que a gente consiga entender a respeito disso, gerar fé no nosso coração e aí a gente receber cura. Amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Eu lembro que o pastor, o professor, na época era meu professor, agora o pastor também, né? O pastor Luan Barreto falava muito isso, quem foi aluno dele? Vários aqui são daquela época que ele vinha dar aula aqui no REM, ele falava que a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Quando ele falou isso, isso marcou a minha vida e eu nunca esqueci. Porque realmente é isso. E renovação de mente é isso, é a gente meditar nessa palavra. Não só ouvir, mas meditar, meditar, meditar. E isso acaba estourando no nosso praticar. Na forma como a gente confessa e na forma como a gente reage às situações quando elas chegam. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 25, fala daquela mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história? Amém. Não preciso ler. Fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela sofria com aquele problema de fluxo de sangue há muitos anos e ela foi curada. Como que ela foi curada? Ela falou, falou. É bem claro lá na Bíblia que ela falou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Mas antes dela falar que ia tocar nele, com certeza ela pensou. Olha, eu acho que ela deve ter passado no pensamento dela. Como é que eu vou chegar naquele homem? Mas eu tenho que chegar nele de alguma forma. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela pensou, ela falou e quando ela fez, agiu, aconteceu. Amém? Tudo começou, para ela receber o milagre dela, tudo começou em um pensamento correto. Para que a gente receba todas as coisas que a gente almeja, que a gente ora, que a gente espera no Senhor, antes de qualquer coisa, tem que estar alinhado com o pensamento certo. O pensamento certo é a certeza da vontade de Deus a respeito daquilo. Amém? E do favor de Deus que age sobre você. Você tem o favor de Deus sobre você. Amém? Só precisa muitas vezes alinhar esse pensamento. Tá? E aí, no que a gente tem pensado? No que a gente tem meditado? Sabe, muitas vezes a gente pode se pegar pensando, meditando nos problemas, meditando nos nossos medos, que às vezes vêm sobre a gente tem que jogar fora, pensando nas tentações, pensando nos defeitos dos outros, não é verdade? Muitas vezes é isso que tem ocupado o nosso pensamento. Mas, na verdade, a gente tem que ocupar o nosso pensamento meditando na palavra. A gente tem que ser ligeiro para perceber quando esses pensamentos estão passando na nossa mente, para trocar esse pensamento por um pensamento alinhado com a palavra. Se a gente encher a nossa mente com esses pensamentos, a gente nunca vai vencer essas coisas. Sabe, se você é tentado em alguma coisa, se você permitir que esses pensamentos eles fiquem sempre rodeando a sua cabeça, você nunca vai vencer essa situação. Se você é tentado em alguma coisa, para que você vença sobre essa situação, você precisa mudar o rumo dos seus pensamentos. Desliga daquilo, tira da sua vista, sai de perto. E se enche com a palavra. Substitui aqueles pensamentos por pensamentos alinhados com a palavra. Amém? Eu queria que a gente abrisse lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Abram lá comigo. Filipenses 4, 8 diz para a gente tudo aquilo que tem que ocupar o nosso pensamento. Você encontrou? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso aqui que a gente tem que pensar. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe aí? Mudando um pouco de rumo, né? Inclusive, eu achei muito propício que o André falou quando ele começou aqui a abertura do culto, né? Porque ele falou a respeito de um Deus que provê para a gente paz, saúde, e ele falou de um outro ponto, provisão. E sabe, uma renovação de mente pode fazer toda a diferença na nossa vida financeira, na nossa prosperidade. Muitas pessoas, elas vivem uma vida presa em dificuldades financeiras, em algumas dívidas, às vezes, por não renovar a mente com a palavra. Pode estar pensando, ah, dinheiro é coisa do mundo, crente tem que viver só com o básico mesmo. Não, gente. Negativo. Ah, pensa assim, ah, eu nunca vou sair dessas dívidas mesmo, a vida é difícil mesmo. Não. Não, não. Tem alguém endividado aqui, em nome de Jesus, eu claro que você vai sair dessa situação. Amém? Ah, pode pensar, ah, se eu tiver mais dinheiro, eu vou acabar desviando. É melhor viver só com o suficiente mesmo. Gente, tem gente que pensa de tudo. E a gente tem que refutar todo esse tipo de pensamento. Ou outros pensamentos de mente que precisa ser reformada, né? Reformulado. Que às vezes pode estar mais perto do que a gente imagina. Pessoa acumuladora. O André também falou a respeito do bazar, né? Olha que oportunidade maravilhosa para você se desfazer do que é velho, daquilo que está acumulado. E o velho do bazar, gente, é velho em boas condições, tá? Não é o velho caindo aos pedaços, não. Misericórdia, tá? Às vezes a gente tem algumas peças lá no guarda-roupa que a gente não usa mais, porque às vezes não combina mais com o nosso estilo, ou está um pouquinho apertado, ou está um pouquinho larguinho. E aí a gente fica guardando aquela peça lá, pensando, ah, vai que um dia eu preciso. Libere isso aí, irmão. Libere isso aí, doa para o bazar. Amém? Tem que sair o velho para entrar o novo. Tem gente que é muito acumuladora. Por exemplo, o fone de ouvido estragou um lado, o outro lado está bom. Aí ele vai... Faz risada aí, ó. O fone de ouvido estragou um lado, o outro lado está bom. Aí a pessoa vai lá e compra um fone novo. O que faz com o fone velho? Guarda. Pra quê? Pra quê? Porque aí pode estar pensando, ah, mas vai que um dia eu preciso. Sabe, gente, esse pensamento aí de vai que um dia eu preciso é uma mentalidade de escassez. Porque você está pensando como se Deus não pudesse te suprir de novo no futuro se um dia você precisar. Vai que um dia eu preciso. Se um dia você precisar de um novo, Deus vai te suprir para você comprar outro novo. Você não precisa usar o que está velho quebrado. Amém? Outro exemplo. O óculos quebra a perna. Quebrou a perna, foi lá, comprou um novo, mas aí colou o velho com super bonder e guardou o velho, porque vai que um dia eu preciso. É a mesma coisa. Mentalidade de escassez. Porque o Deus que te proveu hoje para você comprar o novo... Se você precisar de novo no futuro, ele vai te suprir de novo e você vai comprar outro novo de novo. Amém? Libera o velho para chegar o novo. Aleluia. Vou dar um exemplo para vocês a respeito disso. Fresquinho, inclusive. Ano passado, né, na verdade, já tinha um ano que a gente tinha um carro. O carro era bom, o carro era novo, né? Funcionava tudo bem, mas era um carro simples, né? E aí... Ano passado, a gente passou por alguns meses ali, eu e meu esposo, em que a gente não tinha necessidade de nada, nossas necessidades eram todas supridas, porque a gente sabe que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, Ele não falha, então nós tivemos todas as necessidades supridas, mas a gente via vários meses em que a gente passava assim no limite, sabe? No limite. Não, não podia assim, né? Prever uma viagem meio que em cima da hora, tinha que ser tudo muito antecipado. Se a gente quisesse jantar em um lugar que fosse um pouquinho mais salgadinho, a gente tinha que dar uma segurada, porque estava no limite, assim, no limite mesmo. E aí a gente foi convivendo com isso e meio que aceitando. Ah, a gente está com as necessidades supridas, sem perceber. E aí, quando deu a virada de ano, eu falei, eu não vou mais tolerar isso, não. Eu não vou mais tolerar isso, não. Porque a gente tem aprendido que Deus, Ele nos prospera a ponto de a gente não ter todas as necessidades supridas e a gente ainda poder ser generoso e abundar na vida de outras pessoas. Não tem que viver no limite. E aí, o que faltava primeiro era me revoltar com aquela situação. Pois, no final do ano, me gerou essa revolta. Minha revolta mesmo, por quê? Eu tive a vontade de empreender, abrir uma empresa, e no começo do ano passado eu tinha uma expectativa de que no final do ano ia terminar com um certo desempenho aí, e chegou o final do ano, não estava do jeito que eu precisava que tivesse. Estava com as necessidades supridas, mas não estava do jeito que eu queria que tivesse. E aí me deu essa revolta mesmo. Eu falei, não aceito. Eu falei para o Matheus, não aceito isso aí. E o ano que vem vai ser o nosso ano. O ano que vem a gente vai fazer diferente. O ano que vem as portas vão se abrir, as coisas vão dar certo, o negócio vai fluir, a minha empresa vai prosperar, a sua também. A faculdade vai me dar mais aula, eu vou conseguir tirar um salário melhor, o trem vai rodar. E aí a gente começou a ser mais ousado nas confissões, porque a gente já sabia que Deus era aquele que nos prospera, que não falta nada, e que a gente ia abundar. Mas faltava ousadia na confissão daquela palavra que a gente já tinha recebido. E aí a gente começou a confessar de forma mais ousada. E aí quando deu janeiro, começou a me dar vontade de trocar de carro. Porque eu falei, já que eu vou aumentar os meus clientes, eu vou atender mais gente, você também. A gente vai precisar de um carro melhor porque a gente vai viajar. Falei, a gente vai viajar e a gente vai atender para fora dessa cidade. E a gente vai precisar de um carro melhor, porque o nosso carro era 1.0 amarrado e na estrada não é muito bom, né? Meio perigoso. A gente precisa de um carro melhor, porque a gente vai atender fora, a gente vai viajar. Aí ele, mas amor, esse outro carro aqui é meio pesado, né? A parcela é mais cara. Eu falei, vai dar certo. Vai dar certo, porque eu já falei que vai dar certo. Você falou que vai dar certo, o negócio vai dar certo. E aí a gente analisou, sentou para analisar nossas finanças, porque a gente também não pode fazer as coisas no impulso com responsabilidade. Amém? E a gente viu que se a gente se controlasse bem e se o faturamento que a gente estava declarando viesse, a gente ia conseguir pagar. Eu falei, então pronto, então a gente vai comprar. E aí a gente trocou de carro. E queridos, a gente começou a atender para fora. E glória a Deus porque a gente trocou de carro, porque aquele carro é super seguro e a gente tem viajado todo mês. Teve mês da gente viajar para fora da cidade toda semana. Quando era nós dois, era ele sozinho. E aí esse carro ele veio a calhar nesse momento. Por quê? Teve um posicionamento. Teve uma mudança da forma como confessar. Teve uma ousadia de falar certo. Não só ser a fé, a palavra que a gente recebeu no nosso intelecto, mas realmente ter a ousadia de se posicionar e colocar aquilo em prática mesmo. Porque eu falei, eu não aceito ver meus irmãos prosperando, ver as pessoas do mundo prosperando e a gente aqui vivendo amarrado. Eu não aceito isso não. E sabe, querida, às vezes o que falta para a gente é um posicionamento. Um posicionamento ousado mesmo. De confessar a palavra, de meditar nela e colocar em prática, sabe? Se tem alguma área da sua vida que está um pouco travada, se enche de palavra a respeito do que Deus pensa sobre você nessa área. E confesse com mais ousadia. Cada vez mais ousadia. Você vai ver se essa área não vai destravar. Amém? Aleluia. Aleluia, a gente precisa conhecer qual é a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu falei sobre paz, sobre saúde, sobre prosperidade, mas não são só nessas áreas não, querida. É em todas as áreas da nossa vida. Infelizmente, muitos cristãos, eles foram ensinados que a vontade de Deus é que a gente sofra mesmo, que a gente vive uma vida de penitência. Não, gente. Não é isso não. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejarmos. O que que você quer? O que que você quer? Os pensamentos de Deus a respeito de você e daquilo que você quer é de que aquilo aconteça. Se tiver alinhado ali com a vontade dele, com a palavra dele, vai acontecer. Amém? Se posicione, não aceite. Renove a sua mente dia após dia a respeito daquela área da sua vida ou daquela situação que possa ter se levantado e não aceite mesmo. Se encha, encha a sua mente com versículos que fortaleçam e confirmam aquilo que Deus falou a respeito daquele assunto, para que, assim como Jesus quando foi tentado pelo diabo no deserto, quando o deserto ele lançava uma proposta, quando o diabo lançava uma proposta, Jesus rebatia com o quê? Com a palavra. Quando as situações se levantarem, a gente tem que fazer igual Jesus. Rebater com a palavra. Rebater com a palavra. E como é que eu vou rebater com a palavra se eu não estiver cheio dela? Não adianta a gente vir aqui e declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não sei o que é que eu sou em Deus. se eu não sei o que eu tenho, se eu não sei o que eu posso, se a gente não se enche com a palavra, como é que a gente vai confessar e colocar isso para fora e agir com ousadia, com autoridade quando as situações se levantarem? E sabe, o rema está aí para isso. Amém? Para realmente munir a gente com todas essas ferramentas, para a gente ser ousado mesmo. Amém? Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, você provavelmente já conhece, né? Abre lá comigo, Josué 1, 8. Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Achou? Não cesses de falar desse livro da lei. Não cesses de falar desse livro da lei. Não é só ouvir, é falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. E então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a receita do sucesso. Amém? Essa é a receita do sucesso. Só com a mente renovada a gente vai conseguir pensar, confessar e agir de acordo com a palavra de Deus. E assim a gente viver o propósito completo de Deus para as nossas vidas. Amém? A gente não pode se conformar com esse mundo, como a gente leu lá em Romanos. Não vos conformeis com esse século. Esse conformar é tomar forma. A gente não pode se conformar. A gente não pode assumir a forma do mundo. A gente não pode dizer que não é desse jeito mesmo e está tudo bem. Não, não é não. Se não tiver alinhado com a palavra, não está bem. E a gente tem que se posicionar mesmo. Amém? Renovar a mente tem que ser uma prática diária, contínua, intencional. Se coloca de pé. Aleluia. Se encha da palavra. Confesse a palavra. Medita nessa palavra. Viva uma vida como Deus te vê vivendo. Aleluia. Essa renovação da mente, ela vai te libertar. Ela vai te curar. Ela vai te prosperar. Ela vai te fortalecer. Nós temos a mente de Cristo. Sabe? Então agora é hora da gente pensar como Ele pensa. Se a gente já tem a mente dEle, a gente tem que pensar como Ele pensa. Sabe, não aceite viver em situações que te tragam desconforto. Viver em situações que te tragam dificuldades. Viver em situações que te tragam tristeza em alguma área. Não aceita. Sabe, se revolta contra isso. Usa a autoridade que você tem como crente, nascido de novo a respeito dessa situação. Ele já te deu autoridade. Amém. Sabe, eu declaro sobre a sua vida uma ousadia sobrenatural vindo sobre nós. Aleluia. Não diga assim, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Se te falta confiança para você se posicionar, renova sua mente. Come essa palavra todo dia. Todo dia. Todo dia. Uma confiança sobrenatural vai ser gerada no seu coração, dentro de você. E você vai se posicionar com ousadia. Amém? Aleluia. Sabe, quando o diabo ele for te encher com mentiras, com sugestões, você vai estar cheio para poder rebater na palavra. Colocar ele no lugar dele, que é debaixo do seu pé. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda seta, que todo engano de Satanás que possa ter sobre as nossas vidas, que às vezes a gente nem percebe, caindo por terra em nome de Jesus. Sabe, as escamas dos olhos caindo, sendo iluminado mesmo no nosso entendimento, no nosso coração, em nome de Jesus. Aquilo que nós temos sido cativos, que a gente possa conseguir enxergar isso, deixar a sua palavra entrar, Pai, e com ousadia e fé, Pai, crer e declarar que as coisas vão mudar. Porque nós sabemos que já está feito em nome de Jesus. Aleluia! Já está feito em nome de Jesus. Não vai acontecer daqui um mês, daqui outro mês. Quando acontecer, eu vou me alegrar. Não, não é quando acontecer, não. Já está feito. Em nome de Jesus, já está feito. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro. Os meus irmãos recebendo tudo aquilo que receber. Tudo aquilo que tiver de inadimplência para receber, eu declaro em nome de Jesus, receber. Sabe, Satanás não vai colocar a mão nas finanças de ninguém aqui. Tudo que está travado, nós desbloqueamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o diabo não passa a perna na gente, não. A gente não aceita. Aleluia, aleluia. A gente não aceita enfermidade no nosso corpo. A gente não aceita enfermidade na vida dos nossos familiares. Declaro cura em nome de Jesus sobre todos, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Tá feito, querido. Tá feito, tá feito. A gente tem que permanecer firme, tá? Não é falar tá feito aqui e amanhã sair falando o contrário, não. É tá feito e tá feito. E é durante a semana permanecer firme. Nos próximos dias permanecer firme nisso. Amém? Aleluia.